Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The
truth is out there, Agent Spider. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu. Put us beyond.
I got a bad feeling about this.
Para nerd.
Para
nerd.
Stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died.
The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen.
Saudações friorentas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 92º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds.
Don't let them in, don't let them see, be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know.
E neste episódio 92, eu e meus queridos comparsas vamos tratar de um tema que particularmente eu nunca vi sendo tratado e muito menos ouvi sendo tratado em podcasts brasileiros, que é sobre criogenia. Tá pra estrear brevemente o filme do Capitão América, Soldado Invernal, que maravilha de título esse brasileiro, mas infelizmente não foi a galera do cinema que fez essa cagada, foi a dos quadrinhos, porque nos quadrinhos o puto se chama Soldado Invernal.
Imagina a tia May chegando nele e falando: leva um casaquinho, meu filho. Vai brigar? Leva um casaquinho.
Aí, o Capitão América, um dos meandros, né, da história do Capitão América, é aquela parte dele ter sido congelado na época da Segunda Guerra Mundial e descongelado depois no futuro distópico de 1970, né, pra ele. Aí, o que que acontece? Então vamos aproveitar este hype do filme do Capitão América e falar a respeito de criogenia. Como está atualmente a ciência da criogenia, se é possível fazer o que aconteceu com o Capitão América, entre outras coisas desse nível. Para falar a respeito de tão científico assunto, eu trouxe aqui meu biólogo de plantão, meu cientista conceituado e amigo do coração, o senhor Vitor Hugo Mota. Fala aí, Vitinho.
Fala aí, Alexandre. Criogenia vem em mim, que tá quente pra caralho.
Porra, ultimamente aqui no Rio de Janeiro tá tão quente que eu nem me incomodava de ser congelado.
Ô, rapaz, eu torço. O mais próximo de criogenia que eu tô chegando é perto do copo.
É, né? Por aí. E para completar este time de completos entendidos, só que não, da criogenia como ciência, eu trouxe aqui nosso querido Cigano. Fala aí, Ciganinho.
Aí, eu tô numa fria porque não sei nada sobre o assunto, viu?
Você tá numa fria que não sabe nada do assunto. Tá?
Não seja por isso, passe lá na Romênia que você será colocado numa fogueira.
Não, mas lá até que a gente é bem atendido, bem servido. A Índia que ainda tá meio chateada com a gente, mas tudo bem.
De leve.
Tá bom. Voltaremos daqui a pouquinho, depois dos recadinhos, pra falar sobre este assunto tão friorento. Vamos lá.
Recados.
Muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, esse podcast faz parte do site www.paranerdia.com.br. Acesse lá, porque agora voltamos em definitivo, depois de umas duas semanas de trevas na minha vida pessoal. Mas prometo a vocês, ouvintes, que eu já tenho tudo friamente calculado e não devemos mais ter nenhum contratempo para a publicação dos futuros Paranerdias. Estamos chegando, inclusive, ao Paranerd número 100. Aguarde que teremos essa dezena do 90. Só tem tema interessante. Você vai ver. Vocês vão ver. Aguardem futuramente. Vocês vão ver excelentes Paranerds. Por falar no site, vamos aos métodos de contato para que vocês nos mandem seus feedbacks. Temos o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. Temos a conta do Twitter, que é o @paranerdia. Temos a nossa página no Facebook, facebook.com/paranerdia. Temos também a comunidade no Google Plus, que é o gplus.to/paranerdia, além de vários outros. Falando em feedbacks, deixa ali aqui dar uma lida em alguns comentários que eu achei muito interessantes no Paranerdia 91, montando o robô gigante. A galera adorou de paixão aquela montagem de Jagger brasileiro que a gente fez. O Jonatas Madeira nos disse o seguinte: rachando o bico de rir, aqui imaginando a produção e construção do primeiro Gagger, né, que é o Jagger com a Gag. Brazuca. No entanto, mesmo com todas as tecnologias de ponta, acho que cabia ainda a construção de um outro possível armamento, depois da queima da garapa e da produção da mardita dentro do robô. Poderia haver uma seringa para injetar diretamente a cachaça no Kaiju, assim seria mais fácil combater ele, já que o mesmo estaria caindo de bêbado, ou na pior das hipóteses, ele iria abraçar o Simon 6 e dizer que ama ele como irmão, já que considera ele pra caralho e que a culpa dos ataques é da esposa dele, que fica em casa só reclamando. Fazer o quê, né? Tá certo. No mais, meus queridos, parabéns pelo ótimo e hilário programa, forte abraços e vida longa e próspera. Vida longa e próspera para você também, Jonatas. Outra que nos mandou um comentário foi a nossa querida Nilda Alcaringue. Agora acertei! Acertei! Malditos! Nunca mais conseguirei ver o Rim do Pacífico sem que a imagem de um Jagger com uma tela de LED que aparece vários poupans, cataplapt e etc. vem à minha mente. Abraços. Fazemos o que podemos, Nilda. Outro que nos mandou um excelente comentário foi o Bruno Fazanaro. Ele nos disse o seguinte: sempre gostei do seu podcast, Nerdmaster. Muito obrigado, Bruno. O melhor de vocês sempre foi o conteúdo. Mais uma vez, obrigado, Bruno. Mas este ficou muito engraçado, foi muito bacana ver como ficou mais fluido o episódio. Mais uma vez, obrigado, Bruno. Parabéns, Nerdmaster, vida longa e próspera. A culpa disso é do Vitor Hugo Mota. Sim, eu já passei isso pra ele. Bom, outros que também comentaram e por isso merecem nossos abraços foram o Diego Miabi, que ele foi o primeiro a comentar lá no episódio. O Flávio Gomes, que fez um comentário gigante sobre a versão dele do Pacific Rim no Brasil. Vale dar uma lida, passem lá no post do episódio, leia o comentário do Flávio, que tá excelente também. Outro que nos fez o comentário e merece um abraço é o Mega Mendigo, o Inui, que também é o nosso querido Japa Sombro, o Valente da Cavalaria Geek, Hugo Meira, Igo Dima e, por último e menos importante do que todos esses que fizeram o comentário antes, foi aquele impuro do Cigano, que também resolveu fazer, vamos dizer, comentários a si próprio, né? Ninguém merece esse puto. E antes de voltarmos ao episódio da criogenia, que está excelente a propósito, vamos a um último recado. Nossos queridos amigos da Taverna do Ogro Encantado, uma das melhores lojas de colecionáveis action figures e afins, nos brindou com um belíssimo action figure do Capitão América. Tudo a ver com esse episódio, né? Para sortearmos para vocês, ouvintes. Sim, vocês. Como é que vai ser feito esse sorteio? Você vai até a nossa página no Facebook, você lembra? Lembra, né? www.facebook.com/paranerd. Dá um curtir na página, se é que você ainda não fez isso na vida, curte lá que é uma boa. Vai na aba das promoções e tem lá um botão quero participar do sorteio do Capitão América. Clica lá e boa sorte. No próximo programa a gente divulga quem foi o vencedor. Então voltemos agora ao episódio de criogenia e até daqui a 15 dias com mais um Paranerd. Um abraço.
Porque Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai.
Yo, VIP. Let's kick it.
Estamos de volta! O senhor Vitor Hugo Mota, pra quem não sabe e acha que ele é só um cidadão zoeiro, ele é um cidadão da ciência, é um biólogo, né, querido Vitinho?
Não que eu me orgulhe muito disso, mas sou.
E o que na biologia nós podemos falar a respeito de criogenia?
Bom, a criogenia, olha só, o momento que você vê o camarada ficando sério, né?
Ele até muda o tom de voz, tá vendo?
Mente que é gente,
né? Não é só um pouquinho. Vamos lá. A criogenia, ele é um processo físico-químico que é utilizado principalmente na criobiologia, que ela é beneficiada por esse tipo de estudo, porque as pesquisas dependem dos resultados dos experimentos feitos na criogenia. Agora, o que é criogenia? Você mesmo, é entre esses dois fones. Você acha que criogenia é aquele negócio de você congelar a pessoa e acordar ela daqui a algum tempo? Beijo, Walt Disney? Não, não é.
Beijo, Fry.
Não é, não é. Olha, vamos pela definição, né, Alexandre? Eu acho melhor a gente começar por isso, né?
Por favor.
Que por definição, a criogenia é o processo físico-químico de resfriamento extremo, né, de um organismo. Então, é um elemento que já foi vivo, tá? Não importa se ele é grande ou pequeno. O organismo é a partir do momento que você cria funcionalidade para tecidos, quando eles se especializam, tá? Até o ponto de ebulição do nitrogênio, ou até mais, tá? Por que do nitrogênio? Ele é o que tem o ponto mais abaixo de todos. Aí esse friozinho pode ir além de menos 150 graus Celsius. E também essas porcarias aí de medida que o nego chama de Fahrenheit, que vai a menos 238, e Kelvin, 123. Kelvin, para mim, é nome de nave do Star Trek.
Kelvin não é o nome do garoto do Esqueceram de Mim?
Não, esse é o Kevin McAllister, cara.
Ah,
tá louco?
Kevin. Ah, tá.
Se bem que ele entrou numa fria também.
Então. Sem graça.
Eu sei, eu sou bom nisso.
Uma perguntinha que eu quero fazer pra ti, ó biólogo. Pra a criatura ser criogenizada, ela precisa estar viva?
É muito importante que ainda esteja ocorrendo processo metabólico naquele...
Naquele organismo,
naquela amostra. Por quê? Mesmo quando você morre, você ainda tem atividade metabólica. Suas unhas continuam crescendo, seu cabelo continua crescendo. Você ainda cria cerume, né? Que são as partículas de cera que servem para lubrificar o seu ouvido. Você também ainda cria um pouco de remela.
Uhum. Mas o marmota,
diga-me.
Se a bactéria, por exemplo, essa história tem bactérias no espaço, né? Que tem esse estudo e que a bactéria pode estar, por exemplo, num asteroide, né? Num meteoro.
Uhum.
Um asteroide que tá vagando ainda.
Sim.
Aí ela tá lá congelada. Ela cai no planeta. Mas beleza, vamos pensar que ela tá lá congelada. Ela estava em um local, ela vai se deslocar, né? Mas ali é um processo criogênico isso ou não? Ali ela está congelada, não tem nada a ver com criogenia.
O processo criogênico a gente tem que levar em consideração o seguinte. Quando a gente faz um experimento, a gente cria um cenário adequado para que aquilo tenha sucesso. Como ele não foi manipulado para ter esse processo de congelamento, isso é um processo de congelamento, é outra parada.
Então é só o congelamento. Tá?
Exatamente, beleza. Entendeu? Ó nobre impuro.
Ó nobre impuro?
Ué, cigano, porra.
Tá certo. Criogenia tem escala própria de medição de temperatura?
Rapaz, tem uma escala própria que eu estudei para esse programa que não é a minha especialidade, tá? Mas eu sei que se chama Rankine, né? Além da já conhecida escala Celsius, que a gente conhece, e do dispensável Fahrenheit, do tolerável Kelvin.
Isso são palavras dele, tá? Eu tô lendo isso na pauta escrita pelo Processos Vitor Hugo Mota, tá? Não tenho nada com isso. Meu irmão, por que tu acha o Fahrenheit dispensável e o Kelvin tolerável?
Primeiro que o Fahrenheit, ele já começa errado. O nosso zero grau dele é 72 graus.
Tá, o zero grau... Tá, tô falando sério.
Você quer que eu te dê uma postura?
Não, eu tô fazendo uma pergunta sincera, porque eu sempre tive essa curiosidade e nunca tive quem me respondesse. Eu tô aproveitando, tá?
Ótimo.
Zero graus Celsius é o congelamento da água.
Por que a gente
utiliza... não sabe usar Google, né?
Por que a gente usa o zero grau, tá? Dos Celsius como o nosso... Nossa forma padrão de medir. Que o nosso corpo é mais de 70% água.
Uhum.
Tá? Então, a partir do momento que você influencia no processo físico-químico da água do nosso corpo é o que realmente vale a pena pra gente, okay, tá? Que é dos seres vivos. Agora, vamos pro Fahrenheit. Fahrenheit, ele é todo errado. Primeiro que é uma escala usada só por americanos, eu posso estar errado, mas eu só vejo esses putos usando isso. Os mesmos caras que usam jardas, polegadas, usa metro, corno.
A metro, corno. E usa libras em vez de quilos, né?
Não, não, use quilos ao invés de libras.
Não, eles usam libras ao invés de quilos.
Ah, sim, tá certíssimo. Tá certo. Eu acho que eles usam todas as medidas erradas. Por quê? Porque quer aparecer. Fica jogando avião em prédio, sabe? Fica fazendo essas coisas pra aparecer na mídia.
Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E o Kelvin?
O Kelvin, ele é relacionado ao zero absoluto. O zero Kelvin, se você for olhar, esse zero do nitrogênio que eu tô te falando, é 123K. Ou seja, você ainda pode descer 123 escalas até você chegar ao zero absoluto do Kelvin.
Quer dizer, menos 150 Celsius, que é o zero do ponto de ebulição do nitrogênio, ainda é 123K. Quer dizer que ainda tem 123 mais para baixo.
Exatamente. Bonito, o zero absoluto... vocês querem um exemplo do que é o zero absoluto?
Eu quero. Diga.
Yoga versus Camus. Eles vão além disso.
Sim, naquela batalha na casa de aquário.
Certo, a referência certo. Do zero absoluto foi tirado daí.
É por isso que eu não entendi porra nenhuma. Eu detesto Cavaleiro do Zodíaco.
Ah, merda, cara. Seu impuro. Seu impuro.
Por isso que eu fiquei tentando entender a referência aqui. Falei, ah, é aquela merda dos viadinhos lá.
Ah, vai pegar cabelo de índio e cuspir na cumbuca?
The window is open, so's that door. I didn't know they did that anymore. Who knew we owned 8,000 salad plates?
Quais são os gases usados para se fazer criogenia, Mota?
Lembrando que a gente tem que trabalhar com gás, por quê? Pra gente não ter um impacto direto nas células, tá? Existe um negócio chamado plasmoptise, que cria uma saturação na célula, pra você não quebrar o meio de cultivo, você não quebrar também as paredes celulares. Se você quebra a parede celular, ela não se mantém. Imagina uma bola de sabão. Você não tem uma bola de sabão íntegra com furo. Sim. Ela vai embora totalmente.
Sim, sim.
Tá? Então você tem que fazer isso através de gases. Esses gases são o nitrogênio, o hélio e o oxigênio.
O Mota estudou mesmo, cara.
Sim, o cara... O cara é biólogo, o cara não é brinquedo, não. O cara estudou. Não,
o cara é biólogo e aí a área é dele. Então aqui ele estudou a pauta.
Mas o cara... meu.
Isso é só pra todo mundo perceber. Esse é o Paranerdia que eu fiz questão de fazer pro pessoal perceber que o Mota não é esse...
Idiota!
Troll maluco que o pessoal ama Mongol. Lá no Chá dos Cinco e no Facebook como um todo.
Eu estudei, gente. Acredite, eu estudei. O pior não é isso. O pior é eu estudar e saber do que eu tô falando e o Jadson não ter estudado e é coordenador de faculdade.
Mas é de faculdade de agronomia. Economia, né?
Pô? Ah, tá. Então você fala que ele come vaca. Beijo, alunas.
Olha que isso dá problema. Dá problema.
Dá problema o coordenador pegar as alunas. Oi, vamos continuar?
Oi? Não, isso é problema.
Ok. Cara, isso é uma coisa que eu não consigo ver. Eu ainda nunca vi, né? Eu nunca presenciei o tal do nitrogênio líquido. Que aquilo ali encostou, gelou até a alma, né?
Eu vou então, te falar que eu...
Então tu nunca foi numa Campus Party, né, ô Nerdmaster? Porque lá a galera usa essa porra pra fazer... pra baixar a temperatura dos processadores e conseguir aumentar o bitmark deles.
Mas aí eu te faço uma pergunta, impuro. Olha só, o líquido do nitrogênio, você já viu? Ou você só viu a capa de pântano que tem em cima dele, que é aqueles gases?
Não, o líquido, o pessoal derramando o líquido em cima da outra cumbuca pra descer pro processador.
Eu queria uma foto, cara. Eu nunca vi o líquido do nitrogênio.
Pra não dizer que eu nunca vi, cara, acho que eu vi só uma vez, tipo naqueles carinhas da ciência que faz a ciência divertida no programa da Eliana.
Aham. Uhum.
Eu acho que eles já usaram alguma vez pra fazer alguma brincadeira com temperatura. Mas
sim, sim. A brincadeira que foi enfiar a cara da Eliana e ela tem um beijo que não consegue soprar uma bola de gás. A boca da Eliana está congelada. E eu adoro a Eliana, eu acho ela uma mulher linda. Mas o que aconteceu com a boca dela, meu Deus do céu?
Botox.
Cara, se ela vira pro lado a cabeça, é beijinho no ombro sem ela querer.
Aí, o que que acontece? Então, gases são melhores nessa brincadeira por conta de ter mais controle no experimento, certo?
Já.
E como é que eles se comportam, esses gases, no experimento?
Eles não podem ficar juntos, tá? Eles têm que ficar separados, recipientes separados. O nome dos recipientes, né? Recipiente de Dewar. Você tem as garrafas e tem os recipientes. Não importa como você vai servir na mesa, né?
Sim.
Foi feito em homenagem ao James Dewar, que foi o primeiro camarada que conseguiu liquefazer o hidrogênio. Lembrando, tá, gente, hidrogênio é gás, não é líquido.
E, no caso, eles são usados os três gases na mesma experiência ou você escolhe o seu favorito?
É, depende muito do organismo que você vai utilizar. Depende de como vai comportar, né? Eu vou dar uma dica até pro pessoal, de repente tem alguém que esteja fazendo aula de biologia no colégio ou na faculdade. Tinha uma resposta que eu sempre dava pro meu professor quando eu não sabia as coisas. Acredite ou não, nem sempre gostei de biologia, eu até odiava. Eu fiquei depois que o momento arquivo confidencial, que eu escolhi biologia pra contradizer crente.
Tá bom.
O que faz sentido.
Tá certo.
Aí o pessoal vinha e falava um negócio, não, mas olha só, isso se comporta por causa disso, disso, disso. Eu adoro contradizer as pessoas e mostrar que elas estão erradas, porque eu adoro quando elas ficam putas. Poucas alegrias eu tenho na vida.
É uma pessoa de gostos simples.
Exato. A ira alheia, não falo da sua, Andrei, me faz muito feliz.
Ai, caraca, essa foi horrível. Não falo de você, Andrei, a ira alheia, tá bom. Podre, mas não, tuduche, não, acabou, entendeu?
Ah, achei até bonitinho.
Não é aí, bonitinho, mas vai ganhar tuduche do mesmo jeito.
Tem problema, você quer do Newport, eu te mando.
Não.
Seguinte, aí eu acabei escolhendo biologia por isso, e quando eu fazia os exercícios ou fazia a prova e eu não sabia que resposta dar, não importa qual fosse, eu colocava, depende do metabolismo.
Olha aí, é uma malandragem. Era que nem eu nas que eu fiz faculdade de administração e sabe-se Deus por que tinha que ter a matéria de filosofia no currículo, né? Aí os caras, o professor vinha com os papos. Cara, que é professor de filosofia, né? Vinha com aqueles altos papos, porra louca do caramba. Aí quando vinha a prova, vinha uma pergunta que eu não sabia, pergunta, bom, depende do ponto de vista. Pronto, eu ganhava ponto e o professor me dava ponto por isso.
Exato. Todo mundo tem um macete. Sabe quando tu fica apertando o A, B e Select direto no Nintendinho pra você poder pular a fase do Tartaruga Ninja? Era isso. Nothing's in my way. Born of cold and winter air and mountain rain combining. This icy force both foul and fair has a frozen harbor.
Ok, então vamos lá. Existe aplicação hoje em dia para criogenia no nosso dia a dia corriqueiro de todos os dias?
É, como eu falei, a criogenia ela não é bem aquilo que a gente está acostumado a ver a mídia noticiando, tá? A gente vê muito isso sendo usado em combustível, principalmente para transporte.
Como assim?
O gás natural, por exemplo, ele é transportado mediante o processo de criogenia, porque gera o tal do GNL, que é o gás natural líquido, que eu também nunca vi. Eu sei que existe. Ele fala, ou tem um caminhão andando com um tanque vazio aí, falando, tô com gás. Me engano bem.
É porque... É? Pelo
andando meu... a todo gás, né?
Pelo meu parco conhecimento de ciência, líquido... ele ocupa menos espaço do que gás, ou tô falando besteira?
O líquido...
Depende da pressão, né?
Tem o lance da pressão. O que acontece? A comunicação entre as moléculas líquidas é muito mais rápida do que no gás, tanto que você consegue ouvir coisas na água, né? O pessoal fala do sistema de sonar, muito mais longe do que o radar faz, porque você depende do rebate de informação de ondas em partículas dispersas. Na água é mais condensado, no ar é mais solto. Mas não quer dizer que você não tenha espaço com ar o tempo todo. Isso, não ter, se chama vácuo.
Ok, ok. Aí, lendo aqui a nossa belíssima pauta feita por Sr. Vitor Hugo Mota, eu me deparei com os seguintes termos. Criogenia, que é o que a gente já está debatendo, criopreservação e criônica. Você pode me dar uma luz sobre o que é criopreservação e criônica, por favor, Vitinho?
Mas, meu caro Marmota,
fale para mim.
Isso aqui vai ser um amor.
Fale, Caetife, fale.
Dá para fazer criogenia em seres vivos?
Não. Ó, criogenia não, criopreservação dá, criônica talvez. Ou seja, você coloca o guru do Gugu para responder isso.
Guru do Gugu?
Sim, lembra não? Sim, não, talvez. Eu devo assassinar pessoas no cinema? Não. Eu devo roubar do Coroinha? Sim. Eu devo comer a minha vizinha? Talvez. O guru do Gugu é legal pra chuchu?
Credo.
É uma merda, cara, uma merda.
Ele deve ter comido bolinhos na Santa Ceia.
Acho que só eu lembro desse inferno. Enfim. Bom,
eu acho que eu vou desligar o Skype e vou embora, gente.
Vai lá, que a tua caravana tá saindo, vai.
Tá, não, tá bom. Não, chefe, fica quieto aí, cigano. Vai, Mota, responde
o outro. O lance é que as pessoas, elas teimam em confundir esses ramos da físico-química, né? Todos têm que saber, mas são coisas diferentes. Tá? Vamos lá, enquanto a criogenia ela é focada na produção e controle de temperatura muito baixas, né, extremamente baixas, e isso serve para criar um ambiente seguro e preservado para manutenção de uma crise temporária, né, ou seja, você usa aquilo por um tempo escasso, não por muito tempo. Tá? A criopreservação já tem a função de preservar célula, tecido, embrião, sabe? É um sistema menos evoluído de organismo.
Então, o que a galera costuma chamar de criogenia, na verdade, é criopreservação.
Para seres vivos, sim. Por que que eu falo da criogenia também que tem a ver com seres vivos? Porque todo o nosso combustível, atualmente, é fóssil. E tem que entender que fóssil não é dinossauro, não é nada que tenha cálcio ou qualquer outra coisa que consiga se locomover. Planta também é fóssil. A gente tem ramos inteiros da paleobotânica que falam disso daí. Inclusive, veja no Jurassic Park, tem um Triceratops lá que está doente porque o pessoal não colocou as plantas adequadas para eles comerem, não fizeram uma pesquisa paleobotânica.
Sim, sim, sim. Ou com o mais bizarro dos temas do Chapolin, né? Os fósseis difíceis da universidade. Eu até hoje não entendi. Até hoje, sincero, eu não entendi a piada dessa frase.
Eu também não, mas eu tô rindo porque eu tô velho. Eu não me sinto mais sozinho.
São fósseis? Fósseis difíceis da universidade.
Chapolin Chaves é outra coisa que eu não gosto.
Ah, olha, tu é um herege. Tu parou de ser cigano, passou a ser herege pra mim, tá?
Não, de cigano ele foi impuro.
Não, ele já passou herege. Do impuro. Ah, já passou do impuro. Agora pra mim ele é herege. O cara que diz pra mim, na minha lata, que não gosta de Chaves e Chapolin.
Foices, ceifos e tochas. Corram atrás de cigano.
Mas assim. Mas querido Shrek, por que você não gosta de Chaves e Chapolin?
Cara. Eu não, eu realmente não sei porquê, mas eu não vejo graça naquilo.
Não, não ver graça é uma coisa, gostar é outra.
Não, peraí, não. Não. Pra você assistir Chaves ou Chapolin, você tem que rir, você tem que achar graça pra gostar.
Porque não precisa, normalmente o programa ri pra você. Acha graça. O programa ri pra você, você não precisa rir.
Olha só, eu vou fazer uma coisa que pode ofender muito meu senhor Tachyon, né? Que eu não acredito num Deus único. Impuro, ficarei ao seu lado nesse debate, não pelo fato de você não gostar de Chaves, todos têm defeitos e merecem morrer por isso. O lance é, você tem um argumento, cara, do que adianta você ver um programa de comédia se ele não tem graça pra você?
Justamente.
Ótimo, beleza, vai lá então assistir Palmeirinha. Palmeirinha. Fala e aquela louca esclerosada.
Não. Fala da Palmeirinha, não, que eu vi Palmeirinha essa semana. Palmeirinha é engraçado, cara.
Você tá rindo engraçado da desgraça dela. Você tava rindo agora aqui. Não, agora eu vou falar, pessoal. No esquenta desse programa, a gente tava falando de síndrome de Tourette. A gente rindo, a gente vai pro inferno. A gente vai, certamente vai. Inclusive, tá passando um ônibus aqui, eu vou pegar ele na volta. O negócio é.
Parece um barril de Heineken.
Você está rindo da senilidade de Palmirinha.
Você sabe que é o boneco que é o host daquele programa, né?
Tu acha que não, cara? O boneco é o diretor do programa.
Eu discuti isso, cara. Eu discuti isso no Facebook. O boneco da Palmirinha que é o host do programa dela.
Justamente, cara.
É certo.
Mas isso, isso não é de hoje. Isso já faz um bom tempo. Que o cara, boneco é que segura a onda dela.
Bicho, o boneco só ficou daquele jeito que ele começou como boneco de meia. De boneco de meia ele foi pra Marcelinho. De Marcelinho ele chegou nesse boneco horroroso.
Não, que, antes que ele do boneco horroroso. Não. Antes desse teve um outro que era sobra do cast dos Simpsons. Que o boneco era amarelo.
Olha, rapaz, a hepatite é uma desgraça que ainda permeia o Brasil, né, cara?
Tá bom. Vamos voltar pro assunto.
Sim, eu ia te perguntar, no caso, por exemplo, tem o nitrogênio líquido que vem em embalagens domésticas, né, para congelar verruga, essas coisas. Isso é congelamento só, né, porque apesar de ser um ser vivo, no caso nós, né, humanos, sim, pelo menos sim. Assim, a maioria de nós, né, aquilo é só congelamento.
Ótima pergunta. A minha esposa ela é farmacêutica, tá? Então, a gente vê muito desses programas, muitos desses comerciais. Que eu falo, cara.
O diabo os cria, Deus os separa, eles se juntam por si só. Olha só. O biólogo com a farmacêutica.
Não, ela tem muito mais propriedade do que eu, por isso que eu pergunto até pra ela como é que funciona isso daí. Ela falou: isso daí não deve nem ser vendido em farmácia. Você tá vendendo uma arma pra uma pessoa.
Imagino que sim, por isso justamente eu te perguntei, porque se você errar a aplicação daquela merda, você vai ficar com a pele congelada.
Exato. Porque, vamos partir do ponto, o que é uma verruga? A verruga, ela é, não vou dizer que ela é um processo de multiplicação indevido, porque isso é o câncer.
Aí é câncer.
Tá? Mas assim, ele é alguma coisa que nasceu onde não deveria nascer. Então ele tem células ali que elas se sustentam por si só, elas aproveitam o teu corpo, né, para se nutrir. Como é que funcionam? Isso se chama cunhado também.
Imagina só, você tá com uma verruga, digamos assim, no seu companheiro, né?
No meu não, não, eu não tenho pênis, companheiro.
Ah, tá. Uma verruga no pênis, e vai tirar com aquela porcaria lá e você erra o alvo. Rapaz, isso deve dar um prejuízo.
Rapaz, virar e falar, puta, a cabeça caiu. Aí o outro vira e fala, pô, essa verruga era grande mesmo, hein? No fim das contas, o que, que você tá fazendo com esse processo criogênico portátil, né?
Portátil, a moda caralha.
Porque o que acontece? O processo criogênico em seres humanos, ele é um pouco mais difícil, né, pra gente ainda estar vivo, porque você desnatura a célula. Lembra que eu falei do meio de cultura com gás e líquido? Uhum. Então, se você chega num negócio desse e vai só ali na verruga, você vai desnaturar aquelas células, não as que estão embaixo. Porque, sim, acredite ou não, o frio queima.
Sim.
Existe, sim, queimadura por frio.
Sim.
Então, o que você está fazendo ali é uma cauterização. Então, você está eliminando aquela saliência, né? Que é a verruga, seja lá o que for, e você está cauterizando o espaço onde ela estava.
Fez sentido, é uma cauterização a frio.
Exatamente.
Fez sentido.
De vez em quando faz sentido, cara.
De vez em quando.
Raramente.
Sim, a gente tem que aproveitar esses momentos, né?
But sometimes I like to close my eyes and imagine what it'd be like when summer does come. Bees will buzz, kids will blow dandelion fuzz, and I'll be doing whatever snow does in summer.
Aí o que que acontece? E o que que é a tal da criônica?
A criônica é legal, a criônica eu gosto. A criônica se chama especulação. Por quê, cara? É nela que é possível a gente congelar mamíferos, inclusive humanos, né? Pra serem reanimados no futuro. seja como uma arca de Noé, né? Como a gente estivesse levando coisas que existem agora para um futuro onde não vai ter. Teve até um tempo que o pessoal estava procurando material genético de Dodô, né? Aquela ave.
Uhum. Né? É tipo o que aconteceu com o Fry no Futurama, né?
Exato, só que sem a pizza.
É tipo o que todo mundo diz que aconteceu com o Disney.
É, a gente vai entrar nisso, né, cara? Porque não tem como, a gente não tem esse tipo tecnologia. De tecnologia. Tanto não temos, e o Disney também não tem, que o mundo do futuro dele é dos Jetsons. 1985. E fala, veja o mundo do futuro, 1985.
É errado, Jetsons erra na Barbera.
Não, cara, eu falo o meio. O meio. Não tô falando que ele criou o Jetson.
É o estilo.
O estilo, entendeu?
É o estilo ficção científica da década de 50.
Exato. Aí o que acontece? É, tem gente que pode usar isso como acha, né? Especula-se que é a criônica, que é uma arca de Noé, que a gente pode levar os nossos genes e espécimes pro futuro, seja pra gente tê-los no futuro, ou um meio de dar saltos até um tempo onde determinada doença pode ser salva. Por exemplo, existe uma doença aqui, por exemplo, vamos dizer a AIDS, né? Uma doença que está aí matando milhões e dificilmente está sendo controlada, a gente enviar um indivíduo que tenha muito dinheiro, né, a ponto de se colocar à disposição desse experimento e ir para um futuro onde existe a tecnologia e o tratamento para poder curá-lo da AIDS, né? Mas isso é besteira, balela, bullshit, né, cara? Porque depende de tecnologia que será ou não inventada no futuro. A gente está na ciência do Caetano.
A ciência do Caetano?
É, ou não.
Ou não. Então tá. Mas pergunto tu, ó, querido seu Mota. Poderia o Capitão América realmente ter sido congelado sem acompanhamento científico, como aconteceu nos quadrinhos?
O quê? Simplesmente ele caindo lá no Ártico e ficando congelado no iceberg, que nem o Yoga.
Uhum. Que nem o Avatar.
Isso. O primeiro que a gente tá falando de pessoas, coloca aí umas aspas do tamanho da Ponte Rio-Niterói, de pessoas que elas são especiais. Vamos lá. O Yoga, teoricamente... É, super-heróis. Vamos colocar assim, né? O Yoga, ele tem o Cosmo, né? Que queima, que nem ele.
O Carl Sagan também tinha.
Tem, deixa eu ver outro aqui. A gente falou do Avatar. Né? O Avatar, teoricamente, ele é uma criatura divina, então com Deus a gente não discute, né? Que inclusive a gente fala isso na biologia. Deus está aquilo onde. Deus está naquilo no que eu não posso explicar ainda.
Olha que bonito, viu? Pra vocês que ficam achando que biólogo é todo um bando de ateu, tá vendo?
Então, a maioria é. Mas olha só.
Ignorante sim, ateu.
Tem que realmente, né, Impuro? A gente tem que deixar as coisas diferenciadas. Por exemplo, você não acredita em Deus, você é uma criatura da mácula do Satã. Eu acho que eu respeito você. Por mais que você não mereça, eu respeito você.
Essa noite levarei sua alma.
Não tem problema não, cara. Você não vai me encontrar que eu vou pegar o ônibus pro inferno, já falei.
A gente se encontra no ponto lá de...
Você vai ser o motorista do ônibus, é isso?
A gente se encontra em Niterói.
tá certo.
Pera aí, ô Mota, tá passando o teu ônibus ali, é o merda via puta que pariu, não
é? É o rápido?
É o parador. Aqui, não, é o parador.
Parador não é aqui. Vamos lá, continuando. E também tem o Capitão América, que teoricamente ele foi geneticamente alterado porque ele recebeu o soro do super soldado. Então a gente não sabe como é que se desenvolve o metabolismo do Capitão América. Pode ser que ele sobrevivesse, se ele tivesse células reforçadas que aguentariam o processo de congelamento. Lembra que você falou comigo, Cigano, agora há pouco, das bactérias do espaço?
Sim, sim.
Elas foram congeladas, não foram criogenicamente experimentadas.
Então, para mim, o ponto essencial pode causar toda a dúvida é o soro super soldado no sangue dele.
Sim, eu acredito que seja isso. Principalmente porque, além de você envolver uma alteração genética nele, você também está envolvendo um novo metabolismo para você poder suportar toda aquela carga. Tanto que quando ele bebe, ele não fica bêbado.
Sim.
Né? Ele não deve
sentir... E morre aguentar esse cara, hein?
Ele não sente frio, sabe? As feridas dele... Ele tem um metabolismo muito rápido. E um metabolismo rápido, o que que gera? Energia. Energia gera calor. Então, provavelmente, ele continuou na ativa, de repente, estilo mestre ancião, sabe? Que bate menos o coração durante os séculos. Entendeu? Então, de repente, ele ainda continuou com o metabolismo na ativa, mesmo congelado. Então, ele teve um desenvolvimento normal de humano, porém, ele não é um humano normal.
I'm gonna tell him. Don't you dare.
Okay, can I just say something crazy?
I love crazy.
All my life has been a series of doors in my face. And then suddenly I bump into you.
Ô, meu caro Marmota.
Fale, Impuro.
E aquela questão do mamute que foi encontrado na Ásia? Ele tava praticamente intacto, mas ele tava deteriorado. Mas por fora ele tava intacto.
Sim.
Aquele processo que ele tá ali foi só o congelamento, como não teve... Não foi num ambiente controlado, mas ele só congelou.
Uhum.
Será que dava pra trazer ele pra vida se ele não tivesse deteriorado ou não?
Olha, a pergunta é boa pelo seguinte, porque a gente tá lidando com um animal muito grande, né?
Cara,
gente...
sou eu que tô fazendo a pergunta, lógico que ela vai ser boa.
Né? E a gente não está falando do Dudu Salles, não está falando... É um animal realmente grande.
Coincidência das coincidências que o Dudu apareceu online no Skype no exato momento que o Mota falou isso.
Só faltou abrir a janelinha e falar, chamou?
Chamou? Beijo, Dudu.
Beijo, Dudu. Aparece lá no Chá dos 5 pra criticar a nossa gag lá e o nosso ditado lá.
Ele aparece toda hora, vocês transformaram ele numa vinheta.
Ah, não, mas é válido. É, vinhetas padrão Dudu Salles.
Eu tô querendo ver o dia que eu vou virar uma vinheta do Chá dos 5. Eu tô magoado com isso.
Pô. A gente tem que esperar o momento certo, que você não pode gostar.
É.
Assim. Vamos lá, trata-se de um animal muito grande, né, cara? Então, a gente tem que levar em consideração o tipo de metabolismo que ele tem. Animais grandes não têm metabolismo muito forte, porque se tiver um metabolismo muito forte, ele entra em combustão espontânea.
Pelo que... a porcaria que eu sei de biologia, quanto maior o animal, mais lento é o metabolismo, né?
Exato, porque se você tiver o tanto de energia que ele vai gerar na velocidade metabólica dele, você vai ter um calor muito intenso. Por isso que animais como King Kong, Poderoso Joe, não poderiam existir da forma como eles são concebidos.
Tá, Poderoso Joe, você sabe que é uma referência meio obscura, mas eu entendi.
Tudo bem, sem problema. Depois procura porque vale pela Charlize.
tá certo.
Tá? E o pessoal também virou e falou também dos dinossauros, né? Porque no Jurassic Park, ué, eles têm sangue quente. Por isso que eles têm essa vida tão ativa e tudo mais. Eu discordo muito daquilo. Discordo muito por dois motivos. Um, são répteis. E répteis têm mistura de sangue. Tendo mistura de sangue, você não consegue manter uma temperatura homeotérmica. Mas isso é outra discussão. Vamos deixar isso para outro ponto. Trazer esse mamute de volta, você precisaria ter um ambiente no qual... ele não teria as células dele desnaturadas no processo de reintegração ele ao ambiente, sabe? Você está descongelando, você vai ter que começar a inferir um processo metabólico nele. Você colocando um processo metabólico, você vai gerar calor. Se você gerar muito calor num espaço de tempo muito curto, você vai desnaturar todas as células. Isso se elas já não estiverem desnaturadas lá dentro.
Ou seja, todos aqueles filmes e desenhos que a gente viu, então, que o cara está congelado num bloco de gelo e ele vai descongelando, aquilo é balela.
Eu não preciso nem te responder isso, né? Cara, isso é uma balela.
Capitão Caverna nunca poderia existir.
Olha, ele tem pelo. Tô brincando. Nunca poderia, ainda mais. Mesmo na época dele, ele não poderia existir.
Uma pergunta. Ainda nessa história do mamute, tiveram aquela historinha de que iam pegar as células desse mamute e tentar fazer um parto assistido, barriga de aluguel numa elefanta, tal coisa. Você acha viável isso?
Acho viável sim, mas não vai gerar um mamute 100% do qual foi colhido esse material. Primeiro, lembra daquela novela, eu assisti, O Clone?
O Clone, ok.
Tá? O Murilo Benício, ele foi clonado, né? Ele teve um clone dele mais jovem, que era até mais moreninho. Né?
Por que o Murilo Benício? Tanta gente melhor pra fazer isso, mas
também. Tanta gente melhor pra não fazer essa novela, mas tudo bem.
Tá bom, também.
Você percebeu que ele nasceu mais moreno que os outros, né? Ele não era moreno no original. O original dele é branquinho.
Sim.
Né? E o personagem que ele fez depois, eu acho que era Léo o nome dele.
Eu acho
que ele era moreno. Por quê? A barriga de aluguel dele foi mulata.
Fato.
Todas as suas mitocôndrias são da sua mãe. Todos os ribossomos, se eu não me engano, posso estar errado, nesse ponto eu posso estar errado, são da sua mãe. Você ter o material genético combinado da sua matriz não quer dizer que você vai sair igualzinho. E não falo de igualzinho mentalmente, porque não tem como, porque são experiências de vida diferentes, você não transfere memória dessa forma.
Sim, é verdade.
tá? Uhum. Mas eu falo a matriz genética. Nenhum clone é 100% igual, a não ser que ele seja fecundado na sua mãe.
Ou um Stormtrooper.
Cara,
eu ia fazer essa piada agora, cara.
Eu não vou te referenciar porque eu não considero Star Wars.
Tá bom, ué, mas são clones.
É, são clones. Merdas de clones, né? Andam com papel higiênico nas costas e toda hora estão atirando um ao outro. Tem uma mira péssima, sofrem de um problema seríssimo de miopia. E tem uma merda de uma armadura que não corrige isso daí. Parabéns, Vader. Parabéns.
Ainda bem que eu sou tracker.
Vamos lá.
Mas eu assisto Star Wars.
No fim das contas, não iria nascer um mamute igual ao original. Poderia nascer um híbrido disso daí, tá? E mesmo assim, correria o risco da elefoa morrer no parto. Você não sabe o tempo de gestação de mamute, pode ser que ele duraria mais tempo, não sabe se a estrutura da elefoa ia aguentar o parto ao longo do período, que se eu não me engano, um elefante tem mais de um ano de gestação, tá? Você não saberia se você completaria o processo. E se você tiver um mamute prematuro, você não vai ter a integridade do original.
A integridade genética, é.
É, você não teve o desenvolvimento correto.
Elsa? Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play.
Vamos lá, Mota, chegou a hora. Fala do caso Disney.
Cara, o pessoal entrou nessa onda, né? De falar que o Walt Disney tá congelado, que ele vai voltar no futuro.
Não, tem gente que vai mais longe ainda. Fala que só a cabeça do Disney tá congelada.
Não tem como, cara.
Tem maluco que fala que é lá Futurama, que é a cabeça no jarro.
Pô, aquele episódio é muito massa.
É, né, cara? Só o Futurama essa porra funciona, cara. Porque não tem como. Não,
do Futurama e no Fringe também.
Você leva em consideração o Fringe?
Pô, leva pra caramba.
Tá bom, né, cara? Cada um com a sua cultura. Podre, mas cultura.
Tá bom. Walt Disney.
Cara, o pessoal entrou numa onda de falar que ele foi congelado. Por quê? Porque ele é um homem que referenciava o futuro. Ele era o George Lucas do seu tempo. Todo mundo que referencia o cinema entre 1970 e 1990 fala que o George Lucas evoluía a tecnologia a outros níveis. E esse cara, entre 30 e 60, mais ou menos, foi o Walt Disney. É um mito. Sim. É um simples mito para você endeusar um cara que foi muito importante. Ele não está congelado. E se estiver congelado, não voltará. Você que estava com ele na sua lista de devedores, se fudeu.
Se fudeu.
Cobra do Roy.
É, do irmãozinho dele. Vai lá.
Enquanto tá vivo, aproveita que o puto ainda tá vivo. Cobra
vai
do Roy.
Vai chegar lá, ó, tem que pegar o dinheiro do teu irmão que ele não vai voltar pra pagar. E ele diz, ai, ai, ai.
Falando em Futurama, cara, a gente tem que levar em consideração que Futurama é uma comédia e é uma comédia nonsense. Então, não é pra levar porra nenhuma daquela série. Mas o que dá pra fazer daquilo possível? O que é possível daquilo que foi mostrado em Futurama?
Nada.
Nada, né? Eu já tava respondendo isso. Muito bem, muito bem. Quer fazer mais alguma pergunta, Cigano?
Pô, já que a gente já tá falando aí de Walt Disney, Caralho A4, Futurama, desenho... Cara, e no caso do Homem de Gelo, dos X-Men, o Jack Frost, do Origem dos Guardiões, cara, que desenho maneiro esse Origem dos Guardiões,
muito
hein?
Bom, cara. Adorei.
Pra caramba.
Pena que, infelizmente, a mitologia dele não pega o brasileiro, né? Mas...
Mas se você tiver a mente aberta,
eu adorei.
Um mínimo de conhecimento, né, da cultura americana, né, e da cultura europeia, você vai ver que ele faz todo sentido. É uma amarração muito bem feita, né, de história infantil mesmo.
Sim. Mas e aí, Mota? Poderes mutantes mágicos de gelo, tipo a Elsa do Frozen, são possíveis?
O que é o frio? Vamos começar por esse conceito. Pode parecer idiota, possivelmente dito por mim, parece mesmo, e talvez seja. Mas frio é a ausência de calor.
Cara, eu ia falar isso. E na minha voz ia parecer idiota.
Não, mas é exatamente isso. Você é idiota, tô brincando. É exatamente isso. Frio é a ausência de calor. Então, não quer dizer exatamente que você vai se congelar. Você vai ter apenas o seu processo metabólico diminuído. Você vai gerar menos energia. Existem fusores a frio. Provavelmente você já deve ter ouvido falar disso. É uma forma de energia.
O Mr. Fusion.
Oh, Mr. Fusion.
Então, o que acontece nisso tudo? Você pode ter poderes de congelar as coisas, extraindo calor das coisas.
O Tocha Humana, você deve saber isso, no, na Marvel, ele é o cara que pega fogo, né? O cidadão com poderes de fogo. Mas ele, um poder que ele de vez em quando usa nos quadrinhos é ele sugar o calor das outras de um inimigo, deixando ele, não digo congelado, mas...
Hipotermia.
Por aí, entendeu?
É, bom, primeiro...
Não vou falar de Tocha Humana, não, porque eu tô magoado com essa história toda aí do Quarteto Fantástico.
Não, esquece, eu não tô falando do Quarteto como tudo, eu tô falando só do Tocha Humana, esquece o Quarteto.
Principalmente dele, tô chateado com isso.
Só porque ele virou Capitão América?
Não, deixa eu ficar aqui.
Vai lá, seu moto.
Ah, segue na história do poder de gelo.
Vamos até aproveitar esse teu gancho do Tocha Humana para dizer o seguinte. Teoricamente, o Johnny Storm, ele é um cara muito ativo. Já parou para perceber? Ele tá sempre arrumando o que fazer, tá fazendo piadinha. Ele é o grande amigo do Homem-Aranha, né? Então os dois se fazem concurso de piada, só pode ser, né? Ele e o Gollum seria demais. Sim. Cara, ele sugar o calor dos outros ia ser um problemaço para ele, porque ele estaria... tendo um super tanque. Exato.
Isso.
Você colocaria mais gasolina num tanque que já tá cheio? Vai transbordar. Você não tem como fazer isso. A não ser que ele sugue... Olha só o que a gente tá conjecturando, né? É criógena, vamos lá. Ele acabou de dar um sem chamas, ou seja, ele queimou muita energia, e naquele momento ele sugou o calor do inimigo, tá? Beleza, ele queimou um pouquinho ali, não tá na reserva, né? Queimou um pouquinho... De energia e sugou do cara. Não dá, cara, pra você sugar o calor dessa forma. Dá pra você partilhar e dividir. Ninguém perde o calor sozinho.
Conjecturando um pouco da que a gente brincou aqui da biologia tal e coisa, é por isso que nos arquétipos desses personagens do quarteto, o Tocha é o mais porra louca e o Ben Green é o mais... paradão, caladão, vamos dizer, na dele.
Ele é o, do grupo, ele é o mais pé no chão.
É porque ele é o que tem o metabolismo, teoricamente é o que tem o metabolismo mais lento, né?
Sim, inclusive os órgãos dele são pura pedra. Aí eu pensei até durante um tempo, né, será que ele caga lama?
Não faço a menor ideia.
É, como ele fica mais paradão, né? Ele é um ser inflexível.
Já basta o Kevin Smith querendo saber como é que é o pênis do coisa. Eu não quero saber da fisiologia interna do coisa, cara.
Mas já foi dito isso no Family Guy, hein?
Não interessa, não me interessa. Terminar esse papo sobre o... Aliás, eu quero fazer esse mais uma outra. Para terminar esse papo sobre a criogenia na cultura pop, Buck Rogers e Duck Dodgers. Um paródia do namorada, outro, né?
Aquela namorada moreninha do coisa vem estrela, mesmo sendo cega.
Caraca, que baixo
astral. Ele falou que não queria falar do filme, né?
É verdade. Tá. Na verdade, quem mais fala que não quer é quem tá mais querendo, né? Cara, que nem mulher, né? Fala. Você chega nela e aí, como é que tá? O piscante, o rugado, o asterisco. Aí não quero, aí mais quer.
Aguarda em breve quadrinhologia Quarteto Fantástico com o Cigano.
E eu longe.
Mas eu gosto do Quarteto Fantástico, eu não gosto do novo filme que tá vindo.
tá bom. Duck Dodgers e Buck Rogers. Tem a mesma ideia, né? Foi usado criônica pra o cara ser congelado, só que o cara foi parar lá no, na puta que pariu, longe do futuro, certo? Yeah. Mas quem sobreviveria, quem teria mais chance de sobreviver? Um mamífero ou a ave?
É o mais filha da puta, que é o Duck Rogers.
É o, não, senhor, o mais filha da puta é o Duck Dodgers.
É, não tem Duck Rogers, é Dodgers.
É Dodgers. O Dodgers é mais filha da puta do que o Rogers.
É o filha da puta.
Bom, das duas formas que eu ia te responder, continua sendo o Duck Dodgers. Primeiro, ele é um desenho.
Justamente.
E mais do que ser um desenho, é o Patolino. Ele é, o Patolino, todo mundo sabe que é indestrutível.
Sim, e a zoeira never ends, né, cara? Ele é o único pato que tu dá um tiro, o bico dele gira, ele fala na nuca. Ele puxa de volta e fecha o bico e tá tudo bem.
Ele é o único pato que a gente liquefaz e ele volta depois.
Ele é nanquim, cara. Cara, e na verdade você sabia que o Patolino, ele é o único pato de verdade, né? Que o Pato Donald é marreco.
É o Pato Donald é marreco, pato.
Pô, cara, não destrói minha infância não, velho.
Ah, tô aqui pra isso, cara. Você não tem infância, sua infância é impura, sua infância é herética.
O pato puro é o pato preto, querido. Então o único pato de verdade dos desenhos é o Patolino.
Acabaram comigo, então.
Exato, chama as diligências, passem por cima.
Prossiga, então, biologicamente falando, Mota, esquece que é um desenho.
Vamos partir do seguinte, aves e
mamíferos
são muito próximos porque são de sangue quente, tá? O que que denota eles terem sangue quente? O coração do mamífero e da ave é segmentado, então você não tem mistura de sangue, isso gera uma homeotermia. A única diferença, não sei se vocês sabem, entre o sistema circulatório humano e o da ave é para onde cai a artéria aorta. O resto é tudo igual.
Olha aí.
A nossa artéria aorta, ela desce até mais ou menos uns 10 centímetros na perna esquerda. Cuidado, não tomem tiro na perna esquerda, de preferência perto da virilha.
Tá, né?
De preferência, não tomem tiro, né?
Alguns merecem, cigano. Alguns merecem. E de preferência na virilha esquerda. O das aves é na parte da perna direita. Acabou. Essa é a maior diferença em termos de circulação. Mas por que a ave sobreviveria? Muita gente, vamos voltar aos dinossauros, dizem que os dinossauros estavam mais para aves do que para répteis. Isso justificaria os dinossauros do Jurassic Park. Lembra que eu falei anteriormente?
Sim. Um peruzão, né? O Velociraptor é um peruzão gigante.
Pois é, aí vem essa pique te rasga. Como é que é, garoto? Aí aparece o Michael Jackson. Eu não tenho nada a ver com isso. Vamos lá. O que acontece? Os dinossauros do Jurassic Park estão muito mais para aves do que para répteis. Por quê? Para serem homeotérmicos, eles têm mais a ver com aves. Vários fósseis são encontrados com ramos de escama que parecem mais filetes de pena. Reza-se a lenda que os velociraptors e outros dinossauros tinham penas para fazer a corte, principalmente os machos. No mundo animal, tirando a nossa parte do homem, né, o hominídeo, os machos são mais bonitos que as fêmeas.
Sim, graças a Deus que a espécie humana não tem isso.
Ótimo, eu acho maravilhoso. O que acontece? Por quê? O macho, ele tem que conquistar a fêmea. Então, quanto mais bonito, melhor o gene dele para dá a margem dele se procriar e gerar uma cria pra fêmea, melhor.
A maior prova disso é o pavão, né?
Exatamente, cara. O lance do humano, a gente já tem outra genética, é a genética do bolso. Tá? Aí, por que que eu fui nisso tudo? Se a ave tá muito mais próxima do réptil, então a ave tem mais tendência a se tornar heterotérmica do que um humano. Então ela poderia, veja bem, isso é criógena, tá? Lidar melhor com um processo de criogenia. Aí sim, criogenia ou criopreservação. Eu vou usar a criopreservação porque a gente tá lidando com um organismo mais complexo.
Tá, legal. Pra terminar esse papo, a gente ir pras considerações finais. Então, Sylvester Stallone do Demolidor é inviável.
Porra, cara, ele não devia nem ter sido pensado em congelar, cara. Ele vai voltar mais torto do que ele já é. Não, ele vai voltar patolino, a boca dele vai estar na nuca, de tanto que vai cortar.
O processo, e porque vocês obviamente já viram o filme O Demolidor, né, o Demolition Man com o Sylvester Stallone. Cara, o processo de congelamento, além de catastrófico, é traumático, porque o cara fica congelado todo torto. Todo do tipo Adrian!
Por isso que tá lá o Stallone. congelamento estilo morte Family Guy, né, cara?
Por aí.
Todo mundo cai torto. Mas é engraçado, me tira uma dúvida. Eu não vejo esse filme, graças a Deus, há uns bons anos. O pessoal era congelado de roupa?
Não, pelado.
Ah, ótimo. Então tá tranquilo, porque o que acontece? Se eles fossem congelados com as roupas deles,
a roupa colava no corpo.
É porque é uma queimadura, porque se você se queimar com a sua roupa, ela vai ficar grudada na tua pele, meu irmão.
Enxerto.
Não, e além de ficar congelado, eles ainda recebiam...
estímulos neurais.
Estímulo do nariz. Eles recebiam uma lavagem cerebral. Não.
Ah, sim. Eles você podia voltar fazendo tricô e ponto e cruz. E o outro volta o Bruce Lee.
É. Com tática de guerrilha.
Puta merda, né, cara? Mas, olha só, eu duvido, tá? Que o John Spartan seja inferior ao Phoenix, não era o nome do personagem?
Simon Phoenix?
Eu duvido que ele seja inferior no uso das três conchas.
Isso é um tema que a gente pode conjecturar no futuro. Fazer um paranerd só pra discutir o uso das três conchas.
E isso é metalinguístico. Você usar as três conchas só no futuro.
Tá bom. Bom, considerações finais. Então, querido Vitor Hugo Mota, você que achou que a tua pauta tava mais ou menos, matou a pau. Isso é só pro povo aprender, principalmente o povo ali dos comentadores. Sim, eu tô falando com vocês. A LX, Minoto, Daniel...
Põe o dedo na ferida dele.
Isso. O pessoal aqui, que era o pessoal lá, manja muito dos Paranauê, viu?
Tic-tic-din-din.
Tá bom. Vitinho, então, criônica, atualmente é só especulação, mas tu acha que é possível no futuro?
O que amanhã é criônica, hoje é especulação. A nossa tecnologia está desenvolvendo numa velocidade fora do comum. Uhum. Então a gente pode alcançar o futuro em poucos passos, cara. Em pouquíssimos passos. Eu acho que a criônica, ela vai continuar existindo, enquanto você puder fazer plus na tecnologia.
Ok, então você acha que no futuro, sei lá, vamos chutar o balde, uns 50 anos no futuro, talvez seja possível fazer a criônica?
Bom, eu vou estar morto até lá, eu acho que sim. Tá certo, ótimo. Não gostou, vem falar no meu túmulo.
Tá bem antes. Cigano, tu se congelaria pro futuro?
Olha, a beira da morte, assim, de outra maneira, não.
A beira da morte, mas a beira da morte, tipo, a morte sendo dada como terminal ou alguma doença que você contraiu e que talvez te mate?
Aquela sua sífilis cigana não vale.
A merda tu vai depois, né, moto?
Vou sim, cara. Puta que pariu. Inclusive, vamos rápido, cara.
Olha, só se fosse realmente uma doença terminal. Senão eu não me congelaria, não.
Ok.
Porque eu acho que não vai 50 anos, não. Eu acho que vai mais um pouco aí. Vai uns... Só pra discordar, eu acho que vai uns 80 anos ainda, até essa tecnologia tá comercializável.
50 ou 80, eu vou estar morto do mesmo jeito.
Então, é, né?
Se pode aí.
Muito bem, então. Vamos, então, para o Jabás, porque apesar dos senhores serem dignos participantes do Paranerd, tem seus...
Não. Eu sou indigno, para meu modo.
Não, você não é indigno, você é impuro, é diferente, entendeu? Falando nisso, impuro, onde mais a gente te encontra, além daqui no Paranerd?
Poxa, agora vocês podem me encontrar também no nerdmacho.com.br. O blog voltou à vida, né, depois de um ano parado.
Toca um aleluia!
Voltou, né, mas é por causa daquela sua magia profana, né?
Necromante.
Aí, ó, viu só, ali região da Moldávia, é uma merda.
Latvéria.
É, depois de um ano parado, o blog voltou ao ar novamente. Agora eu também já organizei a equipe, então eu não vou precisar ficar me preocupando, porque vai ter nego pra tocar aquela merda pra mim. E a gente vai ter, em breve vai ter podcast também. É coisa, culpa do Nerd Master. A gente volta a gravar e pega o gostinho e fala, vamos gravar essa merda.
Isso, eu sou culpado de tudo de bom e de ruim que existe na podosfera brasileira.
Ou culpa o Nerd Master, ou culpa o Canadá.
Por aí.
Blame Canada. Em resumo, www.nerdmaster.
Resumiu pra caralho também, né?
Take 2, para.
Em resumo, www.nerdmaster.com.br. No meu Twitter, @ciganoweb. E no Facebook eu só adiciono quem eu quero.
Tá bom, gente. Tá certo.
Acho justo.
Mota,
oi.
Fiquei sabendo, passarinho me contou. Foi o Tweet Will, você conhece o passarinho Tweet Will?
Tô ligado.
Então, que além do Chá dos 5 e além de vir aqui pro Paranerd, o senhor tá inventando novas novidades. Vão vir novidades novas por aí, isso é verdade?
Olha, rapaz, você fala da agência transmídia que já é uma verdade.
Não, a agência transmídia, também tem a agência. Esse cara é multifacetado. Tem o Paranerdia, tem o Chá dos 5, tem a agência transmídia.
Pois é, o Chá dos 5, vocês conhecem aqui que acompanham pelo Paranerd, a gente tem um feed que tá 10 números atrasado, mas é bom porque é a Teia do Aranha do Chá dos 5, vocês revêem as antigas histórias. A gente tem o Agência... A gente eu, né? Sai pra lá, Juliano.
Gente, eu tenho o pessoal lá também, né?
Exato. O Juliano, ele tem o Ovos Zumbis com o Rogério, sai lá na, numa ótima periodicidade, que é o Quando Quer.
Quando Quer. É, né? O que tem...
É o que tem, ele joga no Rando em Vai. E eu tenho também que é o Agência Transmídia, onde a gente simula um ambiente de trabalho de uma agência que pega uns jobs de uns estúdios que queiram transformar os seus produtos em algo do veículo de mídia, de cinema, de TV, de videogame também. A gente faz teatro, peças de internet. A gente faz isso, inclusive, recentemente a gente lançou o Mario, né? A gente fez um filme do Mario em 3D. Ficou muito interessante, o pessoal ousou bastante em relação ao filme de 93.
Ah, mas um episódio que eu gostei muito foi do MacGyver, cara. O do MacGyver foi como diriam lá no sul, foi a fuder.
É, que bom, você gostou do MacGyver, ficou interessante, eu gostei, ficou bonito também, ficou uma homenagem legal aos antigos personagens e tal, trazendo eles de volta. A ideia é essa, né, cara? A gente quer falar o coração dos espectadores, e é uma forma diferente de diversão. Eu não posso nunca julgar a diversão que eu tenho aqui com a diversão que eu tenho no Chá dos 5 ou no Transmídia. Diversão é aquilo que faz seu coração ficar mais feliz.
Olha que bonitinho. E todos os links para os projetos do Mota vão estar aqui nos links relacionados, ok? Então, estamos com essa por aqui. Mais uma vez, obrigado, Vitinho. Você foi sensacional. Sigando o seu impuro, muito obrigado, você também. E ficamos com essa por aqui. Vida longa e próspera. Let it snow, let it snow. Dez segundos de silêncio, sem mute no microfone, por favor. Começando.
Um, dois, três,
quatro. É sempre assim, né, Cigano? Essa piada tá velha já, cara. Eu tava vendo na porra da cara, vá.
Deixa eu ligar, peraí, rapidinho aqui o liquidificador.
Tombada de filha da puta. Voltando em 3, 2... Ai, cachorro, para, desgraça.
Não. Não.
Para não. Fala que você tá pensando em testar criogenia em cachorro. Inclusive tá a cobaia aí, latindo.
Nerdmaster.
Sim, senhor.
Quando você for me chamar, é só cigano. Não põe meu sobrenome, não. Porque...
Você tá devendo na Receita Federal, né?
Não. É porque o pessoal... vai confundir. Eu vou fazer o jabazinho do blog, que segunda-feira eu volto mais.
Cigano geek, então?
Não, só cigano.
Só cigano, imundo.
Nojento. Sujo.
Amado pelo pessoal romeno.
Amado pelo pessoal romeno, que faz grandes interpretações com Dara.
Caraca, grande Igor.
Grande Igor.
Grande Igor, grande representante da classe.
O melhor momento de se comer chocolate. A melhor prova que uma cena de comer um chocolate pode ser sensual.
É, porra, eu combinei com o cara 4 horas, já são 4h20, o puto não me apareceu.
Acabei de passar isso com o Jadson. Eu tinha que gravar um negócio com o Jadson agora. Cadê? Não atende no Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype. O Juliano mandou pra ele... Como é que é o nome daquela? Telegram, lá, eu acho que é o nome do negócio. E ligou pro Jadson. Tentamos 6 formas de contato.
O mundo mais. Só faltou psicografar, né?
Olha, e do jeito que o Jadson escreve mal.
E não ia conseguir entender, porra.
A informação ia vir truncadaça, meu irmão.
Ia ser o primeiro psicograma analfabeto da história da humanidade.
Cara, ia ser, assim, se fosse com o Chico Xavier, né? No momento que o Jadson descesse pra falar alguma coisa pra ele, eu acho que o Chico Xavier pegaria o papel, faria uma bolinha e jogaria fora. Não, você não.
Você não. Quer fazer mais alguma pergunta, Cigano?
Não,
quanto a esse assunto, eu tô tranquilo.
É a deixa pra tu passar pra próxima, o seu...
Não, pode ser isso. Foi, hein? Tá bom, então, foi mal aí. Faz de novo aí, ô Nadmar.
Caraca, mano. Quem foi que falou em briga de saci chute a voadora?
É, tu ou o Juliano Lopes no.
Foi.
Em alguma gravação que a gente fez.
Caraca.
Se não foi no Chá dos 5, foi no Paranerd dos Kaijus.
Caraca. Yeagers. Mas assim, é uma frase bonita, né, cara? Dá vontade de tatuar ela no antebraço.
No subaco.
Tatuar ela na perna. Já pensou, você tem uma única perna, você tatua isso, cara? Tipo aquelas calças do DJ, né? Aquele lutador do Street Fighter da Jamaica.
Máximo.
Caraca, aí você escreve assim, em briga de saci.
Voadora.
Chute a voadora.
Chute a voadora, tá certo. Vai dar que nem aquele Lindomar, o Sub-Zero brasileiro.
Lindo. Aquilo dali é arte marcial puramente brasileira, cara. Não tem. Você não pode negligenciar esse tipo de manifestação marcial. Fica em frios aí.
Fica em frio. Fica frio aí.
Congela.
Freeze.
The Ice Age.
Ice Age. Welcome. O Schwarzenegger nessa parte agora. Welcome to Ice Age. Do you know what killed the dinosaurs? The Ice Age.
Hey, Manny.
Cauabanga, né? Ah, merda. Ah, eu tô maluco.
Ah, eu tô, porra. Ficou a nível daquele filme.
Olha, eu acho até que salvou. Caralho. E ainda tem perna?
Opa, como até hoje.
Tá aí.
Porque Hollywood dá gangrena?
O cara lá do Hollywood perdeu a perna esquerda, cara. Morreu na merda. Seco que nem aquele boneco lá do Hellboy 1.
Não foi do Marlboro, não, negão?
Marlboro, Hollywood? É, eu acho que foi Marlboro, brother. É, desculpa, de cigarro não
entendi. Venha para o mundo de Marlboro. Ah, oh, mas a trilha, a música era
foda, não, né? Porra, claro, não.
A música é foda.
Mas eu tenho certeza que quem tava no trombone ali não fumava Marlboro. Caiu minha perna. E agora onde é que eu vou agora?